Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou Sabrina Moreira e no papo de hoje estarei apresentando o caso do serial killer Dennis Hader, conhecido popularmente como BTK, e que levou cerca de 30 anos para ser definitivamente encontrado pela polícia. Esse aqui realmente tinha um certo cuidado, né, com o que ele estava fazendo, até ele deixar o narcisismo dele tomar a frente e acabar caindo. Mas isso a gente se aprofunda agora. Dito isso, vamos para o caso. Antes de começar com o episódio de fato, né, eu vou deixar aqui um alerta de gatilho em questão de tortura e de assédio, seja ele sexual ou não, como por exemplo stalkers. Por favor, se algum desses temas é um gatilho pra você, eu peço que você não continue com o podcast dessa semana, tá bem? Vamos priorizar a nossa saúde mental porque é muito mais importante. Outro ponto que eu gostaria de priorizar já de início é que a intenção do podcast em nenhum momento é ser desrespeitoso nem com a vítima, familiares ou qualquer envolvido. Eu tô aqui apenas pra ter um diálogo, né, sobre os casos criminais, incluindo qualquer consequência na sociedade, possível explicação psicológica ou teoria em volta dos ocorridos, né, caso tenha. Mas em nenhum momento eu tento soar desrespeitosa com ninguém. Eu comento isso porque eu entendo que são temas realmente sensíveis, que geram desconforto e que acaba acontecendo às vezes de soar desrespeitoso, mas em nenhum momento essa vai ser. E se ocorrer, você tem todo o direito de chegar nos comentários, por exemplo, ou no Instagram, em qualquer plataforma e me informar, sabe? Falar, olha, você foi desrespeitosa em tal ponto que eu vou ouvir, eu vou tentar mudar. E eu provavelmente vou comentar algo sobre, pedindo desculpas, né? Porque realmente essa nunca vai ser a intenção. Dennis Lynn Hader, nascido no dia 9 de março de 1945, é um dos assassinos em série mais conhecidos e midiáticos da sua época. Sendo popularmente conhecido como BTK, um apelido que o próprio serial killer empregou para si, que se refere à abreviação Bind, Torture and Kill, no português sendo amarrar, torturar e matar. Outro apelido popularmente associado para o homem foi Estrangulador BTK, no entanto, esse não tinha tamanha repercussão quanto o anterior. A carreira criminal do Hader perdurou de 1974 até 1991, matando cerca de 10 pessoas nas cidades de Wichita e Park City, as duas localizadas no Kansas. E durante seus anos de crime, o Dennis adquiriu um costume de enviar cartas com teor provocativo para a polícia e para os jornais locais, onde, além de zombar das autoridades por não conseguir encontrá-lo, descrevia em detalhes todos os seus crimes, agindo de uma forma bem semelhante ao Zodíaco e ao Jack o Estripador, o que mostrava que ele tinha, sim, as suas inspirações em serial killers conhecidos anteriores a ele. Dennis Lynn Hader é um dos 4 filhos de Dorothea May Hader, nascida Cook, e William Elvon Hader. Além dele, o casal tinha outros 3 filhos, Paul, Bill e Jeff Hader. O Dennis nasceu em Pittsburgh, uma cidade no Kansas, no entanto ele cresceu em Wichita, e nunca teve uma grande pretensão de sair definitivamente da cidade. Por mais que tenha tido uma infância relativamente normal e sem maiores problemas, diferente de outros serial killers conhecidos, como por exemplo Richard, que a gente comentou na semana passada, o Dennis relatou que sentia muito ressentimento dos seus pais por se sentir ignorado pelo casal, principalmente pela sua mãe, já que os dois trabalhavam muito e não tinham muito tempo para ficar com o filho. Para mim, e isso é para mim, tá? Esse sentimento de ressentimento que ele tinha, né, principalmente com a figura feminina, pode ser uma das razões pro Hader sentir tanto prazer em fazer o que ele fazia com as suas vítimas, que eram praticamente todas mulheres. Ele atacou homens quando eles estavam na casa. Ele sempre tinha as suas vítimas de alvo como sendo as mulheres. Então, para mim, o Heather fazia algumas coisas com as suas vítimas em uma forma de extravasar esse ressentimento que ele sentia pela própria mãe, só que em outras mulheres. E é bizarro pensar isso, mas ao menos para mim isso faz um pouco de sentido. Desde muito jovem, o Dennis nutriu vários tipos de fantasias sexuais sádicas. Dentre elas, o prazer em torturar mulheres que estariam amarradas, impossibilitando-a de se defender. Além disso, ele tinha alguns sinais de zoossadismo, já que ele também sentia prazer em torturar, matar e enforcar alguns animais quando ele era criança. Inclusive, isso é bem comum durante a infância nos serial killers. Esse histórico, né, de matar e torturar animais. No entanto, a questão de sentir prazer sexual não é necessariamente atrelado a essa prática em alguns serial killers. Isso é algo do Dennis, por exemplo, do Jeffrey também, mas não está presente em todos que faziam isso quando eram crianças. Na tentativa de satisfazer os seus fetiches em relação ao voyeurismo, asfixia autoerótica e crossdressing, o Dennis ele tinha um costume de frequentemente ficar espiando as suas vizinhas enquanto elas estavam se vestindo, e ele, inclusive, utilizava de roupas que eram consideradas femininas, incluindo as roupas íntimas, todas roubadas de mulheres da vizinhança. O Dennis também relatou posteriormente que ele tinha o costume de se masturbar com cordas ou outras formas de amarrar, presas nos seus braços ou no pescoço. Ou seja, todos esses desejos que posteriormente se transformaram em assassinatos existiam desde muito cedo. E talvez, por conta da repreensão ou por conta de algum outro gatilho, todo o interesse dessa prática se transformou em algo muito mais violento, fugindo totalmente do BDSM propriamente dito. Inclusive, eu soube aqui esse dentro, tá? De que não se deve relacionar as práticas do Heather com o BDSM. Por favor, porque BDSM ele envolve todo um consenso, não envolve violência. Então, não associem as práticas do Heather com o BDSM. Por mais que ela provavelmente teve uma raiz ali, ele aprendeu essas práticas provavelmente ali, mas ele transformou aquilo para fora. Ele fugiu totalmente do que realmente é o BDSM. O Heather estudou por um ano na Kansas Wesleyan University. Entretanto, ele decidiu largar a faculdade por conta das suas notas baixas e se alistar nas Forças Aéreas dos Estados Unidos. Enquanto ele estava prestando serviço para o país, o Dennis foi em missões para a Coreia do Sul, Japão, Turquia e a Grécia, trabalhando entre 1966 até 1970, quando foi dispensado. Depois disso, o Dennis se mudou para Park City, onde ele arrumou vários trabalhos diferentes e em 22 de maio de 1971 ele se casou com a Paula Dietz, com quem teve um casal de filhos, a Carrie e o Brian. Em 1973, ele se formou em eletrônica através da Butler Community College, localizada em Eldorado, no Kansas. E em seguida, ele conquistou seu segundo diploma em Administração da Justiça em 1979, pela Universidade Estadual de Wichita. Entre 1974 e 1988, o Dennis trabalhou com instalação de alarmes de segurança para o escritório de Wichita da empresa ADT Inc., cujos pedidos aumentaram gradativamente após os assassinatos do BTK começarem, e onde era conhecido por ser alguém muito esforçado. Ele chegou a ser supervisor de campo operacional do censo na área de Wichita em 1989, antes de ir para o censo federal em 1990. Em maio de 91, o Dennis se tornou apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City, e enquanto ele exercia suas funções, os seus vizinhos relataram que ele trabalhava de uma forma muito rígida, mas que ele tinha um costume horrível de intimidar e de assediar algumas mulheres solteiras da região. Ele também era frequentador da Igreja Luterana de Cristo, onde ele foi eleito presidente do conselho da sua congregação, além de ser o líder de escoteiros mirins ali do Kansas. Ou seja, por mais que ele tivesse alguns pontos de estranheza, né, ao seu redor, ele conseguia seguir normalmente sem chamar a atenção ou da vizinhança ou da polícia, sendo considerado um cidadão acima de qualquer suspeita, e conseguindo se safar dos seus crimes por 30 anos, sem maiores problemas. No dia 15 de janeiro de 1974, quatro dos cinco membros da família Otero foram brutalmente assassinados em Wichita, Kansas. As quatro vítimas foram identificadas como o patriarca Joseph Otero, de 38 anos, a matriarca Julie Otero, de 33 anos, e os dois filhos mais novos, a Josephine, de 11, e o Joseph Jr., de 9. Os corpos da família foram encontrados pelo filho primogênito, que era o Charlie. E ele não estava no local na hora do crime porque ele estava na escola. Mais tarde, quando finalmente foi capturado, o Heather descreveu em detalhes minuciosos o seu crime, afirmando que assassinou os quatro membros da família com asfixia, mas antes de matar a matriarca, Julie, ele decidiu que ia torturá-la. De acordo com os relatos em depoimento do próprio Heather, em diversos momentos do ataque, as suas vítimas voltavam à consciência após terem sido estranguladas, o que fez com que ele tivesse que colocar alguns sacos em volta das suas cabeças para que definitivamente ele conseguisse sufocar a vítima. Durante o julgamento, o Dennis comentou inclusive que, abre aspas, "eu nunca vi estrangulado alguém, então eu não sabia exatamente quanta pressão ou tempo eram necessários", fecha aspas. Das quatro vítimas, a última a morrer foi a Josephine Otero. O seu corpo foi amarrado e o assassino chegou a liberar sêmen no corpo dela, mas ele não abusou sexualmente da menina. No entanto, antes de sair da cena do crime, o Dennis ele limpou o corpo da vítima. Em outubro daquele mesmo ano, o Heather começou com um ato que se tornou parte do seu modus operandi, onde ele escreveu uma carta assumindo a autoria dos homicídios e a colocou dentro de um livro da biblioteca pública de Wichita. Além disso, ele deixou uma dica anônima para o jornal local recuperar a carta. As intenções em deixar aquela carta eram puramente publicitárias e narcisistas, já que a polícia chegou a prender três suspeitos anteriormente e o Heather não aceitou que alguém pudesse ser cogitado para receber os créditos dos seus atos no seu lugar. Entre 1974 e 1977, o Dennis começou com os seus ataques de uma forma periódica, tirando a vida de três mulheres nesse meio tempo. A primeira de suas vítimas foi a Catherine Bridget, de 21 anos, no dia 4 de abril de 1974. A Catherine foi esfaqueada em seu abdômen três vezes enquanto ela estava na sua própria casa. Inclusive, a Catherine foi a única vítima do Dennis que não foi assassinada com alguma forma, né, de estrangulamento. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não suportou os ferimentos e faleceu no local. Durante o ataque, o Heather chegou a tentar desferir alguns golpes contra o irmão da Catherine, que também estava na casa, e era algo que o assassino inclusive não esperava. Mas felizmente, o irmão dela conseguiu sobreviver. A sua segunda vítima naquele período, após quase 4 anos sem cometer nenhum crime, foi a Shirley Vian Helford, de 24 anos, no dia 17 de março de 1977. Ele estrangulou a sua vítima com uma corda e jogou o corpo dela em uma vala. Poucos meses após o falecimento da Shirley, o Heather atacou a Nancy Fox, de 25 anos, no dia 8 de dezembro. Mas dessa vez, o estrangulamento dela foi com um cinto. No começo de 1978, o Dennis enviou uma carta para a rede de televisão Cake, localizada em Wichita, onde ele assumia os assassinatos da família Otero e também de Bridget, Vian Helford e Fox. Nessa mesma carta, o assassino sugeriu vários codinomes diferentes para serem aplicados a si mesmo quando os noticiários fossem comentar sobre ele, incluindo o conhecido BTK que ficou estabelecido. Demonstrando um grande narcisismo e ansiedade pela atenção não só do público como também da mídia, o Dennis continuou enviando várias cartas para os jornais locais e para as autoridades. Na segunda carta que ele enviou, o Heather fez uma paródia da música Oh Dad, criando um poema intitulado de Oh, Dead to Nancy. Na mesma carta, o assassino ainda alegou ser conduzido a realizar os seus assassinatos por algo que ele chamou de Fator X, que, segundo o próprio, era um elemento sobrenatural que tinha sido o pivô para o Jack o Estripador, o Filho de Sam e o Estrangulador de Hillside agirem em suas épocas. Um ponto que eu quero levantar nessa frase aqui é que, ouvindo isso, a gente pode imaginar que o Heather, além de problemas como psicopatia ou narcisismo, ele tinha delírios, né? Mas, honestamente, ao meu ver, foco opinativo presente nessa frase total, viu? O Heather, ele passava longe de ser um homem delirante. Ao meu ver, o Heather apenas zombava da polícia e referenciava outros serial killers. Talvez até utilizasse dessa loucura falsificada para um tipo de manipulação, mas com toda certeza ele passava longe de ser alguém delirante. E isso eu tiro mais em torno de, por exemplo, o julgamento dele. Você consegue encontrar no YouTube vídeos do julgamento do Dennis. E ele não parece ser uma pessoa delirante. Ele só parece ser um manipulador. Além dos outros transtornos que eu tinha citado anteriormente. Mas voltando. O Dennis tentou realizar um ataque em 1979 contra a Anna William, uma mulher de 63 anos na qual o assassino já estava stalkeando há um bom tempo. No entanto, o Heather explicou que ele ficou durante várias horas dentro da casa da mulher esperando pelo seu retorno, mas que devido à demora inesperada, ele ficou impaciente e desistiu. No dia 5 de maio de 1985, Marine Hedgett, de 53 anos, foi encontrada morta na East 53 Street North, entre as ruas North Webb Road e North Greenwich Road, em Wichita. Desculpa se eu falei o nome das ruas errado. A minha pronúncia realmente ela é bem ruinzinha. A morte da mulher ocorreu de fato no dia 27 de abril, vários dias antes do seu corpo ser encontrado, e segundo a autópsia, sua morte também foi causada devido a estrangulamento, só que dessa vez utilizando apenas as mãos. O Dennis transportou o corpo da Marine para a congregação onde ele era presidente após tê-lo assassinado, e lhe fotografou em divergentes posições sexualmente sugestivas de bondagem, mostrando que tudo teve um preparo anterior. No local já era armazenado algumas folhas de plástico preto e outros tipos de materiais, onde após tirar as fotos e realizar os seus fetiches, o Dennis enrolou o corpo da vítima e a jogou na vala, onde ela foi encontrada. Posteriormente, o Heather assumiu que ele nomeou todo esse plano de Projeto Cookie. Honestamente, eu não entendi o nome do projeto. Mesmo dando uma procurada básica, ainda assim, eu não consegui compreender realmente o nome do projeto dele. A próxima vítima do BTK foi a Vicky Lynn Wegler, de 28 anos de idade. A mulher foi morta no dia 16 de setembro de 1986, sendo estrangulada por uma meia longa de nylon e tendo seu corpo descartado na West 30th Street North. Inicialmente, a polícia não conectou ela ao Heather, e isso foi ocorrer apenas vários anos depois, quando o Dennis ressurgiu e assumiu a autoria do crime. A sua última vítima foi a Dolores E. Davis, morta no dia 19 de janeiro de 1991, derivada a um estrangulamento com uma meia calça. Assim como a Reddit, seu corpo só foi encontrado vários dias após ela realmente ter sido morta, já que segundo a autópsia, a mulher foi assassinada no dia 1º de fevereiro. A Davis encontrava-se em uma vala na junção das ruas West 117 Street North e North Meridian Street. Durante seu período perseguindo as suas vítimas para entender suas rotinas e traçar a melhor forma de atacá-las, o Heather teve dois mandados de restrição colocados contra ele, onde uma das vítimas até mesmo chegou a se mudar para evitá-lo, o que mostra que ele tinha, sim, outras pessoas na sua mira para atacar. Até hoje, não se sabe as motivações para ele ter parado com os seus crimes, já que é algo incomum um serial killer simplesmente parar de atacar e entrar em um momento sabático. Também foi nessa época que ele começou a atuar como apanhador de cães e assediar algumas mulheres, além de frequentemente ser acusado de desaparecer com alguns cães da vizinhança. BTK foi considerado o possível autor do assassinato de três membros da família Fager em 1988 em Wichita. Como a polícia local viu certa semelhança do modus operandi do BTK com a cena do crime, além de também ser na mesma época, ele realmente foi levado em consideração como o possível autor do crime. O Heather chegou a enviar uma carta para o jornal local de Wichita, onde ele afirmava que não tinha nenhum tipo de envolvimento com o assassinato da família, mas que de fato admirava o trabalho do verdadeiro assassino. Mesmo com a carta, que realmente aparentava ser do Heather, a polícia não chegou a descartar o envolvimento do BTK pelas similaridades do caso com as vítimas do serial killer. Mas assim que foi preso em 2005, o Heather admitiu que ele realmente não tinha matado aquela família e que ele era sim o autor da carta. O que honestamente eu acredito. O Dennis, ele se mostrou em vários momentos alguém muito orgulhoso dos seus próprios atos, por mais hediondos que eles fossem. Então, de fato, como ele não assumiu esse crime, me passa uma certa credibilidade, por mais estranho que pareça ser um assassino em série ter credibilidade. A polícia, inclusive, realmente também descartou o envolvimento do Heather exatamente por esse narcisismo que ele tinha com as suas vítimas. Mas o fato de que o Dennis não teve nenhum envolvimento fez com que a família Fager nunca tivesse seu caso solucionado. As investigações sobre o assassino BTK foram arquivadas, sendo até aquele momento consideradas um cold case, que nada mais é do que um caso morto, por assim dizer, já que ele é antigo e nunca teve nenhuma resolução. Até 2004, por mais que o Dennis tivesse um histórico de denúncias de perseguição contra ele, a polícia não considerava nem mesmo um possível envolvido com os crimes do BTK. Após ter lido uma matéria sobre os seus crimes, que naquela época estavam completando 30 anos desde o primeiro ocorrido, no caso o da família Otero, o Dennis observou que, dentre as pessoas entrevistadas, poucas se lembravam do assassino BTK, e a polícia e a população entravam num consenso de que o autor dos crimes estava morto. Afinal, é realmente extremamente difícil um serial killer parar de realizar os seus atos. A menos, é claro, que ele esteja morto ou ele tenha sido já preso pelos seus atos como serial killer ou por outros crimes. O fato de não ter mais o reconhecimento que anteriormente possuía e ser considerado morto deixou o ego do Heather definitivamente atingido, o que irritou ele muito, muito mesmo, fazendo assim com que o assassino voltasse a enviar cartas para a polícia e para a mídia após longos anos sem nenhum tipo de comunicação, totalizando 11 cartas e pacotes nesse meio tempo, de 2004 até ele ser realmente preso. Todas as cartas que ele enviava para a polícia continham um sinal próprio do Dennis, no qual nunca de fato foi revelado pela mídia para o público, o que fez a polícia ter certeza da autoria das cartas vir do verdadeiro assassino depois de vários anos em silêncio. Em março de 2004, o jornal local The Wichita Eagle recebeu uma carta endereçada no nome de Bill Thomas Kilman. Pegou o BTK no nome? Onde o autor alegava ser o assassino de Vicky Wegler, enviando junto do texto algumas fotos da vítima na cena do crime e a sua carteira de motorista, que tinha sido roubada quando ela foi assassinada. Até aquele ponto, a polícia realmente ainda não tinha relacionado a Vicky ao serial killer por divergentes motivos na investigação do caso dela, considerando, na verdade, o marido da mulher como o principal suspeito. Mas com a carta contendo as fotos da vítima e a sua carteira, a polícia a ligou diretamente ao BTK, e o DNA encontrado nas unhas dela foi o ponto principal para definitivamente conectar o Heather ao assassino. Em maio do mesmo ano, a estação de televisão local, Cake, recebeu uma carta com uma falsa autobiografia intitulada de BTK Story, além de algumas identidades falsas e um caça-palavras no mesmo pacote. No dia 9 de junho, outro pacote foi enviado, encontrado colado em uma placa de pare, onde o Heather relatava detalhes muito gráficos dos assassinatos da família Otero, além de ter um desenho que o assassino nomeou de The Sexual Thrill is My Bill. Traduzindo de uma forma livre para o português, é A emoção sexual é minha conta. Junto da carta e do desenho foi incluída uma lista de capítulos onde o assassino propunha que fosse escrito um livro intitulado de The BTK Story, fazendo uma alusão a uma história do David Lohan, do Court TV. Em outubro de 2004, um envelope pardo foi posto em uma caixa da UPS, onde o assassino colocou diversas cartas de terror e bondade, mostrando crianças em situações semelhantes às de suas vítimas. Além de ter um poema que ameaçava a vida do investigador atual do caso, o Ken Landwehr, e uma falsa autobiografia com detalhes da sua vida. Em dezembro do mesmo ano, Heather deixou um pacote no parque Murdoch, em Wichita, contendo a carteira de motorista da Nancy Fox, junto de uma boneca que estava amarrada nas mãos e nos pés, além de ter um saco plástico na sua cabeça, fazendo referência às suas vítimas. Agora, entrando em 2005, o Dennis realizou uma tentativa falha de deixar uma caixa de cereal em uma caminhonete pickup, estacionada em uma loja da Home Depot, em Wichita, No entanto, a caixa foi descartada pelo dono do veículo e encontrada pela polícia posteriormente após o próprio assassino ter questionado sobre o conteúdo. A fita de vigilância do estacionamento onde o Heather colocou a caixa revelou um carro preto, modelo Jeep Cherokee, que a polícia associou como carro do assassino e que posteriormente foi levado como um tipo de prova. Em fevereiro do mesmo ano, mais cartões postais foram enviados para Cake e outra caixa de cereal foi encontrada em uma localidade rural, contendo uma boneca amordaçada que tinha a intenção de simbolizar o assassinato da Josephine Otero, a menina de 11 anos. Além da caixa de cereal, o verdadeiro maior erro do Heather durante a tentativa de continuar se comunicando com a mídia e com a polícia foi ter enviado um disquete para a polícia achando que não poderia ser rastreado, porque ele não entendia exatamente como a tecnologia funcionava e os agentes da polícia confirmaram que eles não conseguiriam rastrear o autor através de um disquete, o que realmente foi uma bela de uma técnica. O disquete foi enviado no dia 16 de fevereiro, junto de uma carta, um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey, de John Sanford. Graças a esse disquete e à inaptidão do assassino com tecnologias, a polícia conseguiu encontrar metadados incorporados em um documento do Microsoft Word que tinham sido excluídos e que o Heather não tinha conhecimento de que ainda estavam no disquete. No documento, as palavras Christian Lutheran Church e a última alteração feita por Dennis foram identificadas, o que os levou até o presidente da igreja luterana local, Dennis Heather. Quando os agentes foram até a casa do Heather pela primeira vez, o Jeep capturado pelas câmeras de segurança do Home Depot estava estacionado na sua garagem, o que tornou, assim, aquele Jeep uma prova circunstancial muito forte contra o, até aquele momento, apenas suspeito. Com o mandato judicial, a polícia conseguiu acesso ao exame do Papa Nicolau que a filha do Heather tinha realizado e que se encontrava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. Com acesso ao DNA da Carrie, a polícia conseguiu conectar o Dennis definitivamente com o assassinato da Vicky, graças às amostras de DNA coletadas na unha da vítima que apresentavam um laço familiar com os de Carrie. Assim, foi definido que o assassino era um parente próximo da Carrie Heather e, junto com outras evidências, a polícia prendeu o Dennis como principal suspeito de ser o BTK, no dia 25 de fevereiro. Quando abordado pela polícia, o homem não resistiu à prisão, apenas dizendo, "Parabéns, vocês me pegaram." E indo até a delegacia, onde passou por mais de 30 horas conversando com os oficiais responsáveis pelo seu caso. O modus operandi do Dennis era algo bem fácil de ser observado, diferentemente do Richard Ramirez, por exemplo, que se mostrou alguém bem difícil de identificar algum modus operandi. Em primeiro momento, Heather agia como um stalker da sua vítima, onde ele perseguia a pessoa para entender como funcionava sua rotina e após isso invadia a sua casa em algum momento em que ela não estivesse, apenas para te esperar e atacar assim que você chegasse. Normalmente, ele também cortava a linha telefônica da casa da vítima antes de invadir, evitando assim alguma forma de conseguir pedir ajuda. O caso da família Otero, inclusive, ele não ocorreu dessa forma, talvez por ser o primeiro, já que o Dennis apenas invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que estava cometendo um assalto. Já dentro da casa e tendo abordado a vítima, para tranquilizar a pessoa, o assassino afirmava que ia apenas amarrar ela para que ela não causasse problemas e que logo ia embora depois de roubar. Mas assim que os tinha impossibilitado de reagir, ele começava a torturar e a matar a vítima. Após a morte das suas vítimas, o Heather também tinha um costume de tirar foto dos seus corpos em posições sexuais e roubar os pertences pessoais deles para levar consigo, servindo como um tipo de lembrança dos ocorridos e que escondia em alguns buracos do chão da sua casa e também da igreja, além de frequentemente se masturbar na cena do crime. Por último, mas não menos importante, o Dennis tinha o costume de detalhar o que havia feito em suas cartas ou escrever algum poema sobre os seus atos, às vezes para enviar para a mídia e a polícia, ou apenas para ter de recordação. Durante o período de pausa nos seus crimes, o Heather também adquiriu um costume de tirar foto de si mesmo vestido com roupas consideradas femininas e com uma máscara de um rosto de mulher que foi muito associado a ele após ter tido a sua identidade revelada. Nessas fotos, o Danny se encontrava em algumas posições que lembravam as suas vítimas e estava amarrado. Em depoimento, ele admitiu que realmente fingia ser as suas vítimas para satisfazer as suas fantasias sexuais. Por mais que constantemente ele se masturbasse nas cenas do crime e sentisse um grande prazer sexual com tudo que fazia, o Dennis não praticava nem necrofilia ou abusava delas enquanto ainda estava viva. Segundo o próprio assassino, a sua satisfação estava no estrangulamento, não no ato sexual propriamente dito. O Heather foi abordado pela polícia e preso enquanto ele estava dirigindo perto da sua casa no dia 25 de fevereiro de 2005. O Departamento de Polícia de Wichita, juntamente do Escritório de Investigação do Kansas, o FBI, e o ATF, foram os responsáveis por conduzir as buscas na casa e no carro do assassino, apreendendo várias provas em seu computador, o par de meias calças pretas utilizadas para matar a última vítima e outros objetos que também serviram como prova. A igreja onde o assassino era presidente do conselho e seu escritório na prefeitura e biblioteca do Park City também foram revistados pela polícia. E na manhã seguinte de toda a ação, o chefe de polícia de Wichita anunciou em conferência à imprensa que o BTK estava definitivamente identificado e preso, após 30 anos do seu primeiro crime. Apenas 3 dias depois de ter sido pego, no dia 28 de fevereiro de 2005, o Dennis Heather foi indiciado a 10 acusações de assassinatos em primeiro grau, e logo após a sua prisão, a agência de notícias independentes Associated Press publicou que, segundo uma fonte anônima, Heather teria confessado a autoria de outros assassinatos além dos 10 associados a ele. Segundo o advogado distrital do condado de Sandwick, essa informação não era verdadeira, o que foi posteriormente confirmado por várias fontes da polícia. No dia 1 de março, a fiança do Heather foi firmada em $10 milhões, além de ter tido um defensor público associado para lhe representar. 2 dias depois, o juiz entrou com um pedido de inocente, feito pelo próprio assassino, já que ele se recusava a fazer qualquer outra afirmação. Mas esse pedido não durou muito tempo, já que no dia 27 de junho, data do primeiro dia de julgamento, o Heather se definiu como culpado. Durante todo seu julgamento, Dennis confessou em detalhes cada um dos seus assassinatos, relatando tudo de uma maneira bem fria e sem mostrar nenhum arrependimento. Dennis Heather foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de 175 anos de sentença, o impossibilitando de sair da cadeia em algum momento. No dia 19 de agosto do mesmo ano, ele foi transferido para um instituto correcional de El Dorado, onde ele serviu boa parte da sua sentença na solitária. Agora a gente entra em um momento mais psicológico em todo o caso do Dennis, igual a gente fez, né, lá no caso do Richard, mas eu gosto de deixar bem claro que, por mais que eu tenha muito interesse e eu faça bastante pesquisa, antes de entrar nesse lado mais psicológico, eu, querendo ou não, não sou nenhuma profissional, eu apenas pego realmente informações de pesquisas. É muito fácil identificar traços da psicopatia presentes na personalidade do Heather, além de um narcisismo e egocentrismo muito grandes. Durante o seu julgamento, é possível observar que ele age de uma forma bem fria e que não expressa nenhum tipo de ressentimento ou arrependimento. Mas no momento em que o seu ego é afetado, a sua expressão demonstra bastante descontentamento. Inclusive, tem um vídeo no YouTube do julgamento do Heather que eu recomendo bastante para que você veja. Mas, de qualquer forma, diferentemente do Richard, o Dennis conseguia agir como uma espécie de camaleão, se disfarçando dentro da sociedade e não levantando grandes suspeitas ao seu redor, o que também é uma característica do transtorno de psicopatia. No episódio anterior, quando a gente estava conversando sobre o Richard, eu comentei que uma das características da psicopatia é, além da parte antissocial que algumas pessoas apresentam, outras seguem a apresentar uma pessoa muito sociável, muito amável, que passa totalmente despercebido dentro da sociedade. E o Heather era exatamente esse tipo de psicopata. Segundo o psiquiatra forense Michael Stone, que foi o responsável por criar um índice de 1 a 22, onde mede o nível de maldade de um assassino, onde após o 9, todos possuem algum traço de psicopatia ou já são definitivamente psicopatas, em cada nível, é possível avaliar, a grosso modo, o motivo, o método e a crueldade presente em cada um desses indivíduos. E o Heather se encontra exatamente no último nível, o 22, onde psicopatas colocam as suas vítimas sob um nível de tortura muito grande, por muito tempo, antes de definitivamente matá-los. O Heather possui um diagnóstico propriamente dito? Não. Assim como Richard, todos conseguimos observar esses sinais do transtorno presente no assassino, afinal não é muito difícil esconder quando você entende tudo que ele fez, mas nunca ocorreu nenhum tipo de diagnóstico. Ao menos não até o momento, já que como ele ainda está vivo, ele pode acabar passando por acompanhamento em algum momento e definir realmente qual transtorno ele possui. Mas além dos claros traços de psicopatia, também é muito fácil observar o seu narcisismo, não em um nível de Ted Bundy, mas ainda assim existente, já que foi exatamente o ego dele que fez ele escorregar e ser descoberto. A sua vontade de sempre ser lembrado, de continuar causando medo, mesmo sem atacar de fato alguém, demonstravam muito narcisismo nos seus atos. Mas, assim como com a psicopatia, não é algo que tenha um diagnóstico. Por último, eu levanto mais uma vez que, por mais que comumente associados, um transtorno como o de psicopatia não faz ninguém ser um assassino. Eu acho importante sempre comentar isso porque é um estigma que está muito presente no transtorno, mas ele é falso. E aqui no podcast, a intenção em nenhum momento é alimentar um estigma que é falso, ele não tem nenhum tipo de embasamento. Paula Heather se divorciou do marido, solicitando uma separação de emergência assim que foi descoberto seus crimes. Brian, um filho do Dennis, se mantém fora de qualquer ato midiático, seguindo com a sua vida sem querer ser ligado ao pai. Mas a sua irmã, Carrie, é a única que continua mantendo contato e ligação com o pai e chegou a escrever uma biografia, além de aparecer em algumas entrevistas recentes, caso ela seja solicitada. O Dennis continua vivo e preso no Instituto Correcional de Eldorado, onde ele tem direito a algumas regalias, como ouvir rádio, devido ao bom comportamento. Como em todo final de caso, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o caso do Dennis e se aprofundar mais de uma certa forma, né? Em primeiro momento, tem o livro Confession of a Serial Killer, da Catherine Hemsland, o A Good Marriage, do queridíssimo Stephen King, mas que obviamente apenas teve o Heather como inspiração. A série Criminal Minds, onde ele aparece apenas uma vez na primeira temporada. A série Mindhunter, da Netflix, onde ele aparece duas vezes. O filme inspirado no assassino, The Cloverridge Killer. O livro BTK Profile, A Máscara da Maldade, do Roy Wenzel, Tim Potter e L. Kelly. Obviamente a biografia BTK, Meu Pai, de Carrie Hanson, filha do assassino, né? O documentário I Survived BTK, o filme Caçada ao Assassino BTK, e por último, mas não menos importante, o filme BTK, Sede de Sangue. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei o site do Wikipedia, Revista Galileu, Darkside e Macabra TV, além de alguns artigos sobre psicopatia e narcisismo. Por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Sigam o podcast lá no Instagram, porque é por lá que eu sempre aviso sobre os próximos temas, além de ter uma maior interação. E também pedir para que vocês escolham um novo tema de caso, né, para ser comentado. O arroba é podcast versus of a crime. E também tem a página no Facebook, onde o nome é podcast versus de um crime mesmo. Todas as atualizações do Instagram, eles também são colocados lá no Facebook, tá? Então qualquer uma das duas escolhas, elas são super viáveis e eu tô sempre online em qualquer uma delas. Outro ponto é o blog que eu escrevo, onde eu coloco as matérias não só sobre os casos, mas também notícias e outras temáticas. E o nome do blog é The Enomon Blog. O link se encontra na bio do Instagram para facilitar, ou se você tá vendo aqui no YouTube, todos os links se encontram aqui na descrição, tanto do blog quanto das páginas, né, do Instagram e do Facebook. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima sexta, às 8. Até mais!